Então, bom dia. Muito obrigado pela vossa presença. Portanto, esta reunião, audiência, resulta de um pedido que foi remetido à Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia. E o Presidente da Comissão solicitou-me que os recebesse e estamos na presença de outros dois senhores deputados, portanto o Sr. Deputado João Galamba, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Nuno Encarnação, do PSD. Portanto, a audição foi solicitada por vocês, portanto a palavra é vossa. Sugeria só que usássemos o sistema de gravação, porque assim todo o conteúdo da informação que nos deixarem poderá ser sempre recuperada por outros colegas que eventualmente aqui não estejam, e a metodologia é uma exposição inicial com algumas questões que nós entendamos colocar, sendo que depois o que faremos é, desta reunião, é sempre feita uma síntese que é distribuída a todos os deputados da Comissão de Atividades Económicas, o que significa que acaba por ser uma informação que circulará por todos. Portanto, tem a palavra.
Nós, de facto, temos esta necessidade de efetuar este esclarecimento aqui na Comissão de Assuntos Económicos, antes de mais porque existem determinadas situações que estão a acontecer já há bastante tempo, que colocam-nos numa situação de dificuldade ao nível de concorrencial e de manutenção de atividades que temos lançadas e de algumas iniciativas que colocámos no terreno. Nesse sentido, preparei também uma apresentação, porque de facto é um problema que tem um histórico, como acontece normalmente em todos os problemas. O nosso problema tem de facto um histórico e que vou tentar transmitir-vos da melhor forma possível e da forma mais célere. Tendo constituído a minha própria empresa em 2004, prestando serviços no setor da animação turística, consultoria, formação, TIC e promoção turística, foi com orgulho que em 2005 conseguimos lançar um portal de promoção turística de âmbito nacional, denominado Portal de Turismo Ativo Português, desenvolvido para promover melhor os produtos e serviços das atividades turísticas portuguesas, de forma integrada. Cumpre-nos informar que esta iniciativa, em funcionamento ininterrupto desde 2005, tem hoje empresas turísticas de todas as regiões, tipologias e dimensões a promover livremente os seus produtos e serviços através do portal. Para esta iniciativa, efetuámos diversos pedidos de apoio de cooperação ao Turismo Portugal e à ESEB desde 2005, recebendo de nós apenas propostas para integrarmos de forma paga o esforço promocional do Turismo Portugal IP e abrindo-se a possibilidade de nos apoiarem caso decidíssemos avançar com um projeto próprio de promoção, projeto que acabámos por fazer com o apoio que vos vamos apresentar aqui, espero. Despertos e sensíveis às legítimas ambições das empresas pelos mercados internacionais, mas conhecedores e realistas em relação aos condicionalismos e dificuldades que essa aposta traduz, transmitimos às empresas que apenas pelo trabalho conjunto intersectorial e pela cooperação ativa seria possível dar corpo a uma estrutura com capacidade para se apresentar fisicamente nos mercados internacionais. Nesse sentido, formalizámos a Associação de Empresas Turísticas Portuguesas em outubro de 2008, para apoiar essa dinâmica conjunta e de setor. Logo em novembro de 2008, a Associação de Empresas Turísticas Portuguesas, da qual sou Presidente, submeteu um projeto conjunto intitulado Plataforma Empresarial Alargada e de Cooperação ao Sistema de Incentivos para a Qualificação e Internacionalização de Pequenas e Médias Empresas do CREN, o qual estimava apoiar e sensibilizar as empresas para as dinâmicas de cooperação e trabalho conjunto que resultassem na otimização do produto turístico intersectorial apresentado na plataforma conjunta que serviria para levar e promover as empresas e os seus produtos e serviços aos mercados nacionais e principalmente internacionais. Tendo nós estimado, para os dois primeiros anos, participarmos conjuntamente em aproximadamente 20 feiras de certames internacionais. Tendo esta dinâmica positiva sido questionavelmente bloqueada e colocada em causa, quer pelo dúbio indeferimento assumido pelo Turismo Portugal IP e a AICEP, quer pelas desleais iniciativas promocionais assumidas pelo próprio Turismo Portugal IP, ou mesmo pelas recentes considerações legislativas ponderadas para a indústria do turismo, estamos agora aqui para reportar a esta Comissão a nossa indignação e resistência à aceitação da lógica prevaricatória e desleal que transpareceu de reações assumidas pelos organismos técnicos e de tutela do turismo, informando esta Comissão das ações que colocámos no terreno a nível nacional e comunitário para efeitos de correção e clarificação das situações verificadas e que persistem hoje em nosso prejuízo. Movendo-nos apenas a defesa das livres e independentes atividades económicas, no caso aquelas com maior proximidade à indústria do turismo portuguesa, informamos a Comissão que já em julho de 2006 comunicámos à tutela do turismo problemas que estávamos a encontrar no terreno, nomeadamente a nível do efetivo suporte público, promocional público, de promoção de atividades ilegais que deslealmente estavam a concorrer com atividades legais e profissionais turísticas. Sobre este e outros assuntos, em 2006 e 2007 foram diversas as comunicações de pedido de apoio à tutela e ao Governo, inclusive comunicações conjuntas subscritas por dezenas de empresas turísticas que denunciaram inúmeros problemas existentes, solicitando a urgente intervenção e resolução dos mesmos. Reforço que em julho de 2007 recebemos comunicação da antiga Direção-Geral do Turismo, reencaminhada para todos os agentes públicos do turismo, a dar-nos razão sobre os procedimentos ilegais verificados, assumindo-se nessa comunicação que se iria apresentar queixa à ASAI pelos factos verificados. Observando a manutenção dos problemas denunciados em 2006 e 2007, dos quais resultaram enormes prejuízos para a nossa atividade profissional, verificámos que também a nossa área de promoção turística, a trabalhar desde 2005 com a marca registada Turismo Ativo na área da comunicação pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, começou a ter problemas concorrenciais desleais. Depois verificámos que alguns suportes promocionais públicos estavam a utilizar indevidamente a nossa marca. Sabemos que, até ao registro da nossa marca, nenhuma iniciativa política ao nível do turismo havia ponderado apostar no desenvolvimento da marca Turismo Ativo em Portugal. Verificando na primeira pessoa pedidos de pagamento efetivos solicitados por instituições com responsabilidades públicas no turismo, as quais estavam a utilizar indevidamente a nossa marca, imediatamente comunicámos em novembro de 2007 ao Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado de Turismo a situação de utilização indevida da nossa marca comercial, solicitando a pronta intervenção. Em novembro de 2008, conseguimos então, com o apoio imediato de 10 empresas turísticas de todas as tipologias, submeter um projeto conjunto de qualificação e de internacionalização de PME, ao qual demos o nome de Plataforma Empresarial Largada e de Cooperação. Seguindo-se um conturbado período de atribuição do nosso projeto conjunto ao organismo técnico, que ficaria responsável pela análise e decisão, que não interessa estarmos aqui a tratar, foi-nos comunicado que o nosso projeto conjunto ficou sob a responsabilidade da análise do turismo Portugal IP. Situação que, confesso, me levantou na altura imediatos receios, não porque tivéssemos qualquer mau relacionamento, pelo contrário, mas porque sabia bem o trabalho que este Instituto também desenvolve ao nível da promoção, nomeadamente internacional, que havíamos também estimado no nosso projeto conjunto. Convencidos de que seria o Turismo Portugal a analisar o nosso projeto conjunto, efetivamente recebemos em 29 de dezembro de 2008 a primeira comunicação relativa ao nosso projeto conjunto, onde nos fizeram 10 questões com linhas sobre todas as dimensões de investimento previstas no projeto. Aceitando, clarificando e corrigindo, dentro do período de análise e esclarecimento previsto, as inconsequentes incongruências que nos apresentaram e que havíamos cometido por lapso ou por segurança, ficámos relativamente descansados, uma vez que todo esse processo se desenvolveu na maior cordialidade. Surpreendidos, recebemos, no dia 10 de março de 2009, um dúbio indeferimento assumido pela AICEP relativo à componente de investimento previsto para a internacionalização da nossa candidatura conjunta. Situação que, confesso, nos deixou extremamente confundidos, pois não havíamos recebido qualquer contacto àquele respeito por este organismo. Aludindo-se um despacho da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Fatores de Competitividade, datado 9 de março de 2009, ou seja, 9 dias depois do limite de 60 dias úteis que nos disponibilizaram, e sabendo nós, já pelo articulado escrito da decisão da AICEP, que o Turismo Portugal IP iria indeferir também a nossa candidatura, informamos que foi apenas no dia 18 de março de 2009 que nos chegou a decisão do Turismo Portugal IP, ou seja, com atraso de 18 dias, restando-nos 3 dias, ou seja, dos 10 que tínhamos para construir uma defesa conjunta, para, de facto, construir uma defesa que fosse integrada com as duas decisões. Para não vos ocupar com pormenores desnecessários e desgastantes desta primeira fase, adianto apenas sobre este longo e doloroso processo de análise, esclarecimento e decisão, que, tendo a Associação de Empresas Turísticas Portuguesas reconhecido e corrigido imediatamente os pequenos lapsos inconsequentes para a dinâmica do projeto conjunto, os quais não representam qualquer interferência sobre o investimento estimado ou sobre a lógica da candidatura conjunta, verificamos que os organismos de gestão do CREM e os organismos técnicos, atrasando-se e proferindo 5 decisões manifestamente erradas, incompetentes e desprovidas e despropositadas, continuaram sempre com a mesma lógica prepotente, não assumindo os desacertos cometidos e agindo como se não soubéssemos que efetivamente estavam a proteger, na nossa opinião, despropositadamente, as atividades que também desenvolvem. Tendo efetivamente estes organismos o poder delegado para negarem e bloquearem, em sede de análise, esclarecimento e decisão, o nosso projeto conjunto, e observando a total insensibilidade e razoabilidade manifestada, a Associação de Empresas Turísticas Portuguesas vê-se assim forçada a considerar que os organismos técnicos não têm capacidade, a independência e a idoneidade necessária para fazer análise deste tipo de projetos, pois, de facto, todos sabemos que estes organismos operacionalizam, desenvolvem em cooperação e são responsáveis por dinâmicas de promoção externa idênticas às que estimámos no nosso projeto conjunto, ficando assim estas instituições imediatamente numa posição de manifesta incompatibilidade com as funções que exercem de forma tão despropositada. Concretizando-se todos os receios que me suscitaram a escolha do Turismo Portugal IP para o organismo técnico responsável pela nossa candidatura conjunta, informa esta comunicação que o Organismo Técnico Turismo Portugal IP efetivamente contratualizou, aparentemente sem concurso, 3 meses depois de estar a analisar o nosso projeto conjunto e antes de tomar qualquer decisão sobre o mesmo, uma iniciativa promocional semelhante ao nosso projeto conjunto, a qual, extraordinariamente, financiou com vários milhões de euros, oferecendo-a depois às empresas em afronta direta e desleal ao projeto conjunto que tinha sob a sua responsabilidade para análise. Pois, naturalmente, como acontece em todo o mundo, a nossa iniciativa conjunta de promoção internacional necessita do suporte financeiro das empresas parceiras para suportar as iniciativas estimadas, tendo, obviamente, ponderado em sede de candidatura, como é normal. Como se não bastasse este dúbio e inqualificável posicionamento de efetiva prevaricação e concorrência desleal, situação a aguardar clarificação da União Europeia e instituições portuguesas, verificámos que esta imponderada, extraordinária e oportunista iniciativa promocional de alegado estímulo ao turismo interno estava inicialmente preenchida com a oferta turística ilegal a concorrer com a oferta turística legal e profissional. Facto que obrigou a nossa Associação de Empresas Turísticas a interferir denunciando a situação em 11 de março de 2009. A qual foi reconhecida pela própria tutela em 30 de março de 2009 e formalmente desculpabilizada pelo Turismo Portugal IP em 2 de abril de 2009, alegando-se, entre outras coisas, que, e passo a citar, o Descubra Portugal foi produzido num curto espaço de tempo, tendo em vista colocar o mais rapidamente no terreno a campanha publicitária e o seu suporte informativo, o novo site. Com este pressuposto, foi decidido contratar a construção do site e a produção de conteúdos à empresa Sítios, detentora da Life Cooler, um site que lidera o mercado nacional nesta área em termos de visitas, com vários anos de experiência e que tem vindo a merecer a adesão do público português, etc, etc. Não querendo alugar sobre este tema que nos importuna, questionamos aqui apenas a oportunidade e a lógica gratuita, manifestamente desleal e prevaricatória, vinculada a esta campanha promocional e de facilitação de distribuição turística. Uma vez que, ao contrário do que transparece, a verdade é que o Governo aprovou legislação em agosto de 2009, no Decreto-Lei 191/2009, de 17 de agosto, que prevê o necessário pagamento, e passo a citar, da menção, repito, menção dos seus empreendimentos ou estabelecimentos comerciais, bem como dos serviços e atividades que exploram ou administram em campanhas promocionais organizadas pelas entidades responsáveis pela promoção interna e externa. Verificando o crescimento e a dimensão dos problemas que nos estavam e estão a levantar, ainda no mês de março de 2009 informámos e solicitámos o apoio do Excelentíssimo Sr. Presidente da República, do Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, do Excelentíssimo Sr. Ministro da Economia e do Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado do Turismo, aludindo-os para as lógicas prevaricatórias e desleais que estavam a transparecer após termos submetido, projeto conjunto em novembro de 2008. Dentro deste caldeirão de inconformidades e manobras de abuso, a tutela solicitou a apreciação da AETP, em 23 de março e 30 de março, respectivamente, de dois projetos de lei que estavam a preparar para o setor turístico. Um referente às empresas de animação turística e operadores marítimo-turísticos e outro em relação à nova lei de bases do turismo, que citei anteriormente, opondo-nos frontalmente à desregulação e facilitação do exercício da atividade de animação turística, prevista incompreensivelmente efetivada em nosso direito de prejuízo, pois também nós comprámos o alvará que este Executivo praticamente eliminou incompreensivelmente, comprometendo assim a qualidade e a segurança da oferta turística neste setor e colocando em causa a frágil viabilidade económica de centenas de empresas turísticas que, de forma honesta, compraram este alvará de animação turística que agora viram praticamente desaparecer por uma imponderação legislativa. Cumpre-nos também informar que, em relação à nova Lei de Bases do Turismo, e não tendo nós, em momento algum, colocado em causa o legítimo e necessário esforço público de promoção do destino de Portugal, até porque o consideramos essencial, efetivamente, em sede de apreciação do referido projeto de lei, solicitámos o reconhecimento e a ponderação de incentivos diretos para as livres e independentes iniciativas de promoção turística, para que estas se possam desenvolver e candidatar a estímulos nacionais e europeus, apoiando o esforço público que, na nossa opinião, que na opinião que transmitimos, deveria ter uma orientação diferente das iniciativas privadas e independentes de promoção turística. Também estas sugestões não foram acolhidas, colocando-se assim imediatamente a questão que gostava esta Comissão respondesse ou apoiasse a clarificar, se possível também solicitando resposta ao Governo. Como podem os organismos públicos, ou com responsabilidades públicas e com funções de análise e avaliação de projetos submetidos ao CREN, aprovar projetos de qualificação e internacionalização de empresas turísticas se a tutela não aceita sequer reconhecer em lei ou no próprio programa de governo, recentemente aprovado, a existência destas atividades livres e independentes? Verificando a ofensiva e sensibilidade e prepotência assumida nestas duas alterações legislativas, solicitámos em 18 de maio de 2009 ao Santíssimo Senhor Secretário de Estado uma resposta à nossa comunicação de 9 de dezembro de 2008, a qual apresentou à Associação de Empresas Turísticas Portuguesas, solicitando ao Santíssimo Senhor Secretário de Estado, enquanto Presidente, que é também o que era na altura do Conselho Estratégico de Promoção Turística, o apoio e enquadramento da Associação de Empresas Turísticas Portuguesas no modelo de contratualização vigente para a promoção turística externa. É esta a nossa comunicação, como por nos informar, que nunca tivemos qualquer resposta. Observando o puxar do fecho do processo de análise e decisão do nosso projeto conjunto para período de campanhas políticas e eleições no país, que tiveram recentemente lugar, tomámos a liberdade de informar no dia 7 de abril de 2009 o excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro para este facto, alertando que a nossa associação, até por evidente necessidade de avançar, não iria interromper a defesa do seu projeto conjunto e atividades por motivos eleitorais, solicitando a sua intervenção para que finalizássemos assertivamente este problema antes desse período, até porque, obviamente, necessitávamos saber com o que contar para poder avançar com as iniciativas conjuntas, repito, iniciativas conjuntas assumidas pela Associação de Empresas Turísticas em novembro de 2008. Obrigados a apresentar 5 defesas e a aguardar, já fora de todos os prazos legais e supostos, que aliás questionámos ao próprio Programa Operacional Fatores de Competitividade e Observatório do CREN.
Solicitava-lhe o seguinte, não era possível sintetizar, é que se for ler isso tudo...
Não, falta...
Depois não nos dá espaço, o tempo de poder colocar algumas questões.
Portanto,
aquilo que eu sugeria era, talvez, sintetizar um pouco isso para podermos debater um pouco a matéria e nós também percebermos melhor o que é que a associação faz, etc, etc.
Certo, mas...
Pelo que eu estou a ver, ainda tem muitas folhas.
Mas eu vou fazer um instante e é importante para enquadrar o problema.
Depois, como vamos ter acesso a essas folhas, cada um de nós poderá depois aprofundá-las do ponto de vista da leitura. Agora, se nos fizesse uma síntese, Era mais simples, porque nós já percebemos que há aqui uma situação de litígio em relação a uma candidatura apresentada ao programa Qualificação e Internacionalização.
Certo, mas há outros problemas.
Seguido disso, portanto, se nos pudesse identificar esses vários problemas, dava-nos espaço, porque nós há uma hora temos outra reunião.
Certo. Vou tentar ser mais simples.
Era bom termos tempo para debate. Então.
Como tivemos que apresentar estas 5 defesas, e questionando, de facto, o Programa Operacional de Fatores de Competitividade e Observatório do CREN, por 5 decisões inconsistentes e mesmo erradas, cumpre-nos informar que foi apenas no dia 13 de agosto de 2009 que o Turismo Portugal IP nos fez chegar a sua decisão definitiva, a qual rebatemos, pois, efetivamente, além de vir com lapsos de enquadramento, argumentava aquilo que já tínhamos clarificado e corrigido anteriormente, não tendo sequer sido aludidos na primeira decisão proferida por este mesmo organismo. Verificando a total deslealdade e insensibilidade dos organismos públicos, e constatando a aparente incapacidade de responsáveis governativos para exigir a imprescindível responsabilidade, bom senso, assertividade e cumprimento de regras de mercado e de transparência, em 31 de julho de 2009 decidimos enviar, em último recurso, uma petição para o Parlamento Europeu e uma queixa para o nosso Provedor de Justiça. Optando, antes, por dar continuidade, defender e sustentar o nosso projeto conjunto, que tínhamos já no terreno desde novembro de 2008, sendo certo que, a manter-se esta patológica lógica de desenvolvimento económico, iremos necessitar ponderar todo o nosso trabalho, pois foi, de facto, a Autoridade Turística Nacional, que é também organismo técnico de fundos comunitários, regulador de atividades turísticas e player ativo na promoção turística, também paga, que se deu ao luxo de investir vários milhões de euros de dinheiro público para manter uma extraordinária e inconsistente iniciativa promocional que, tendo promovido alguma coisa, torna-se rapidamente uma iniciativa extremamente negativa, pois deslealmente concorre e bloqueia iniciativas independentes de promoção turística, prevaricando e contrariando a legislação assumida em agosto de 2009 pela própria tutela, que, de forma incompreensível, apoia e promove esta iniciativa desde o início, tendo a tutela já anunciado para esta iniciativa mais de 10 milhões de euros no mesmo momento que impediram e bloquearam a nossa iniciativa conjunta independente de promoção turística de usufruir de apoios comunitários no valor aproximado de 350 mil euros. Reforço que em todo este período observámos impávidos a incansável ação da tutela na campanha desta imponderada e extraordinária campanha de turismo interno, mesmo depois de termos informado a tutela sobre a dúbia origem e questionável operacionalização da mesma, em desleal concorrência com todas as iniciativas de promoção turística privadas, especialmente com o nosso projeto conjunto de qualificação e internacionalização, que obviamente ficou deslealmente afrontada à nascença, estando no terreno desde novembro de 2008. Acrescentamos ainda que, até final de agosto de 2009, tivemos que repetidamente solicitar ao Turismo Portugal IP, envolvendo o Governo neste esforço, para que finalizasse definitivamente a sua análise ao nosso projeto. Da nossa insatisfação, indignação e incompreensão por todos os factos e prazos ultrapassados, sem termos o nosso processo devidamente fechado, demos novamente conta, no mês de junho e julho de 2009, ao Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Excelentíssimo Sr. Ministro da Economia e Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado de Turismo. Verificando depois as publicações das leis que nos haviam solicitado apreciação, sem contemplação das sugestões que enviámos no dia 9 de abril de 2009, uma publicada em 15 de maio de 2009, manifestamente a fragilizar as nossas atividades de dimensão turística, e outra publicada a 17 de agosto de 2009, a não reconhecer as livres e independentes iniciativas de promoção turística, voltando-as aqui a uma dúbia e imponderada concorrência desleal que, pelo articulado do novo decreto-lei, será exercida agora por todos os agentes públicos de turismo locais, regionais e nacionais, as quais passaram a poder cobrar também pela promoção efetiva das empresas que desejem ter a simples menção, repito, menção dos seus estabelecimentos e marcas. Colocando-se assim estas instituições públicas, que até aqui eram colaboradores do regulador e da tutela, responsáveis pela valorização, organização de recursos turísticos, informação turística e promoção de destino nacional, regional ou local, como concorrentes diretos dos nossos serviços empresariais de promoção turística e também concorrentes de iniciativas conjuntas independentes, como aquela que colocámos em novembro de 2008. Perante este efetivo condicionamento e pública prevaricação, decidimos apresentar também queixa à Comissão Europeia, devidamente enviada no dia 8 de outubro de 2009. Comunicando a nossa estrutura no dia 13 de outubro de 2009 ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República e ao Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro um relatório com todas as deslealdades e prevaricações assumidas pelas instituições públicas desde 2004 contra as nossas atividades empresariais, elucidando-os das medidas e ações que tivemos e temos implementado para tentar manter as nossas atividades a trabalhar. tendo enfermado praticamente toda a estrutura governativa do inqualificável bloqueio que nos está a ser levantado e verificando a aceitação da nossa petição pelo Parlamento Europeu no dia 25 de novembro de 2009, foi com espanto que verificámos que o excelentíssimo Sr. Secretário de Estado do Turismo a anunciar recentemente novos financiamentos e novos desafios internacionais para esta prevaricatória e desleal iniciativa de promoção turística iniciada de forma dúbia e muito questionável em fevereiro de 2009. Transparecendo aqui que o Governo considera normal e possível tudo aquilo que se passou e se está a passar, especialmente desde novembro de 2008. No passado dia 3 de novembro de 2009, solicitámos audiência com caráter de urgência ao Santíssimo Senhor Primeiro-Ministro, a qual, de forma célere, nos respondeu dia 5 de novembro de 2009, sugerindo-nos, e passo a citar, que considere a oportunidade de um contacto sobre a matéria em apreço junto do gabinete do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do Turismo, ao qual foi transmitido o conteúdo desta mensagem. A esta sugestão, comunicámos no mesmo dia a aceitação da sugestão efetuada, adiantando depois ao Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro que todas as nossas dinâmicas de esclarecimento iriam continuar à medida que aguardávamos pela marcação da audiência pelo Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Turismo. Aguardando até dia 15 de novembro por qualquer contacto do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Turismo, no dia 16 de novembro enviámos reforço de pedido à audiência, anexando as comunicações, a comunicação do Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro, datada de 5 de novembro de 2009. Verificando a ausência de contactos, dia 23 de novembro de 2009, solicitámos ao Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro, Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do Turismo, que nos arranjassem uma solução para os problemas desleais, bloqueios que lhes demos conhecimento e que estavam a suportar, os quais, não sendo resolvidos, foram incrementados por dúbias e iniciativas legislativas assumidas pelo Governo. Necessitando o apoio da formalidade das instituições europeias e portuguesas, mas não estando dependentes da sua confirmação, para termos a certeza que efetivamente fomos desrealmente confrontados e afrontados pela estrutura pública, resta-nos assim aguardar que também esta Comissão Parlamentar de Assuntos Económicos, Inovação e Energia da Assembleia da República nos apoie, interrompendo as desleais ofensivas perpetradas hipocritamente pelas instituições públicas com conhecimento da tutela e governo. Naturalmente, em dificuldades para manter as nossas atividades, descapitalizados e extremamente pressionados por todas as ofensivas desenvolvidas há anos a esta parte, prejudicando-nos pessoalmente e financeiramente, é evidente que, caso nada seja feito para inverter esta dúbia lógica de desenvolvimento, não conseguiremos nem desejaremos continuar a trabalhar num país que não aceita a livre, independente iniciativa empresarial. Tendo sido sistematicamente bloqueados e verificando impotentes a desvalorização e desregulamentação foi aplicada a todas as nossas atividades, estamos confiantes de que a justiça será efetivada com a ajuda das instituições portuguesas e europeias, corrigindo-se definitivamente esta dúbia e altamente questionável lógica de desenvolvimento económico que, pergunta esta Comissão, ser possível ou não num Estado Europeu de Direito Democrático onde nos dizem funcionar a livre economia de mercado em respeito pela sã concorrência. Recordo que, e para finalizar, que o Turismo Portugal IP é tutelado e superintendido pelo Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Turismo. Recordo que estamos a falar de serviços de promoção turística de empresas nos mercados nacionais e internacionais, ou seja, de serviços de comunicação e publicidade. Recordo que o nosso projeto conjunto de qualificação e internacionalização foi analisado e decidido por duas instituições que desenvolvem, dentro da mesma lógica também paga, iniciativas de promoção internacional semelhantes às que analisaram de forma manifestamente errada, incompetente e, na nossa opinião, incompatível. Recordo que a campanha Portugal Maior, muito semelhante ao projeto conjunto que submetemos em novembro de 2008 ao CREN, o qual ficou sobre responsabilidade do Turismo Portugal IP e AICEP, foi desenvolvida depois de termos submetido a nossa candidatura e assumida pelo próprio Turismo Portugal IP em fevereiro de 2009, cheia de erros e prevaricações, antes que este organismo técnico proferisse a sua primeira decisão ao nosso projeto conjunto. Recordo que esta campanha de promoção turística, com serviço de distribuição, está a ser, de forma contraditória com a legislação assumida pela própria tutela em agosto de 2009, simplesmente oferecida às empresas, em aberta concorrência desleal com iniciativas empresariais promocionais no terreno e em bloqueio imediato do nosso projeto conjunto que o mesmo proprietário da referida campanha grátis, ou seja, o Turismo Portugal IP, estava a analisar. Recordo que a nova Lei de Bases do Turismo, em agosto de 2009, nesta lei está previsto que as empresas turísticas portuguesas necessitam de pagar para ver mencionado apenas o seu nome nas campanhas promocionais organizadas por todos os agentes públicos do turismo. Perante isto, para finalizar, gostaria de deixar as seguintes questões e desafios a esta Comissão. Pode o Turismo Portugal IP ser cumulativamente regulador da atividade turística, responsável por dinâmicas de promoção turística interna e externa também pagas, proprietário de plataformas promocionais e organismo técnico do CREN, entre outras funções que não interessam esta discussão? Pode o Governo garantir que todas as dinâmicas públicas de promoção turística nacional e internacional afetas a destinos, empresas e serviços vão continuar a ser oferecidas indiscriminadamente e em todas as plataformas promocionais públicas suportadas por dinheiros públicos? Como se justifica o bloqueio, afronta e não o estímulo ao apoio e apoio a livres iniciativas privadas independentes de promoção turística? Como se classifica a concorrência desleal, embrionária, assumida pelo Turismo Portugal IP e tutela ao próprio projeto conjunto que tinham sob sua responsabilidade? Como pode a tutela e o Governo pactuar e permitir a manutenção destas prevaricações e deslealdades suportadas por milhões de euros públicos quando os informámos em março de 2009 para o problema, sendo evidente a perversidade e má-fé das ações desenvolvidas e assumidas, como mostra a aceitação da nossa petição por parte do Parlamento Europeu? Como poderemos subsistir e pagar impostos, contribuindo para o sustentável e equilibrado desenvolvimento do país, se o Governo legitimou toda a estrutura pública afeta ao turismo para que forneçam, dentro da mesma lógica económica, idênticos serviços de consultoria, promoção e publicidade idênticos aos que as nossas atividades económicas desenvolvem? Acha o Governo normal ter as empresas portuguesas a pagar impostos aos seus diretos e desleais concorrentes públicos? Estando plenamente conscientes da grave posição em que fomos ignobilmente colocados, com profundas consequências a nível profissional e familiar para todos os nossos colaboradores, gostaria de garantir a esta Comissão e ao Governo que, da nossa parte, tudo faremos para clarificar as prevaricatórias ações com que nos confrontaram, lutando por impedir que esta persecutória, oportunista e hipócrita lógica de desenvolvimento económico ocupe deslealmente as nossas legítimas iniciativas na tentativa de nos afastar do nosso trabalho e de um lugar na sociedade portuguesa. Sob compromisso de honra, adianto, por fim, esta Comissão realizar na Assembleia da República. No preciso momento em que esta Casa, ou esta Comissão, e instituições europeias deliberarem e nos transmitam, estarmos genericamente desprovidos de razão nestes assuntos que trazemos à Comissão, assumiremos imediatamente as nossas consequências. Agradecendo a atenção disponibilizada, coloco-me agora à vossa disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado.
Bem, muito obrigado pela sua exposição. Balizar um pouco as competências da Comissão, portanto percebemos exatamente as questões que estão em causa na apresentação que nos faz. Esta audição que está a ser concedida, dela daremos conta depois das perguntas que lhe iremos colocar depois ao plenário da Comissão. E, obviamente, que a iniciativa na Comissão pertence aos grupos parlamentares. Portanto, os grupos parlamentares tomarão conhecimento destas informações e a iniciativa pertencerá. Portanto, o papel da Comissão será, no fundo, depois desta audição, levar ao conhecimento do plenário aquilo que, efetivamente, aqui trazem. Feito este esclarecimento, há lá só aqui três ou quatro questões que eu gostava de clarificar. Por um lado, não fiquei com a certeza absoluta, porque quando apresentaram a candidatura ao programa Qualificação e Internacionalização, o vosso parceiro era o Turismo de Portugal. Portanto, a candidatura era conjunta entre a vossa associação e o Turismo de Portugal.
Não.
Não, era só...
Nós colocámos nestes dias dos projetos conjuntos, até desculpa.
Ou seja, os projetos conjuntos, ao serve de incentivos para a qualificação e internacionalização de pequenas e médias empresas, tinham quatro tipologias de projetos possíveis de enquadramento. Que eram os projetos de cooperação, projetos conjuntos, simplificados e outras iniciativas, não sei precisar de momento.
Eu conheço a tipologia.
Nós avançámos dentro dos projetos conjuntos que pressupõem que seja uma associação de empresas a colocar o projeto. E os parceiros, ou seja, as empresas que suportaram eram empresas que nós tínhamos que, de facto...
Portanto, era uma candidatura vossa mais um conjunto de empresas, associadas da vossa associação. Quantas empresas associadas é que tem a vossa associação?
O que lhe posso dizer neste momento, obviamente nós formalizámos à associação em outubro de 2008, o que lhe posso dizer é que na altura imediata da colocação do projeto, nós tivemos logo o apoio das 10, na primeira versão se conhece o diploma, na primeira versão dos projetos conjuntos eram solicitadas apenas 5 para que se pudesse colocar um projeto conjunto. Na portaria que avançou foram aumentadas para 10 e nós colocámos logo as 10 empresas, tendo depois evidenciado, inclusive no formulário de candidatura, que tínhamos o apoio informal manifesto de mais logo 27 empresas. Ou seja, neste momento estamos a trabalhar nas dinâmicas e fomos obrigados, obviamente, ao longo deste ano.
Mas quantas associadas é que têm a Associação de
Nós temos, temos algumas dezenas de associadas, apenas ainda.
E já agora preciso, só para nós percebermos, quando fala das empresas turísticas portuguesas, qual é a área concreta em que atuam estas empresas?
Nós, efetivamente, a dinâmica e a lógica da Associação de Empresas Turísticas Portuguesas surgiu para criar a cooperação e o trabalho conjunto entre todas as tipologias de atividades turísticas. Estamos a falar em agências de viagem, operadores marítimo-turísticos, empresas de animação turística, empresas de transporte turístico, estabelecimentos, todas as tipologias das unidades de alojamento, todas as tipologias de atividade profissional turística que, como sabe, exigem alvará para poder trabalhar em Portugal. Ou seja, nós colocámos uma associação ao nível da necessidade de integrar estas empresas num trabalho conjunto que otimizasse o produto turístico. Basicamente foi essa. E temos, até inclusive da formalização da própria associação, temos empresas de todas as tipologias.
Isso é uma pergunta, mas o projeto que propuseram era um projeto de promoção e divulgação.
Como?
O projeto, o litígio que vocês têm e o projeto que vocês apresentaram era um projeto de promoção e divulgação do turismo em Portugal, que na vossa opinião...
Ou seja, enquadra-se efetivamente dentro da dinâmica de qualificação e internacionalização, ou seja, de facto nós trabalhamos formalmente com a Associação desde outubro de 2008, mas nós trabalhávamos já em termos de comunicação, até porque a empresa onde trabalho tem serviços de comunicação e promoção, nós trabalhávamos informalmente e trabalhamos informalmente com mais de 1 milhão de empresas turísticas do país, de todas as tipologias. Ou seja, nós sabíamos as dificuldades das empresas, nomeadamente em alcançar os mercados internacionais, quando formalizámos a associação e quando colocámos a candidatura. E daí termos colocado uma candidatura conjunta para, de facto, aliás, que estimámos atingiria até ao final do período que era 2010, angariar para esta dinâmica de internacionalização 300, salvo erro, 25 ou 50 empresas para que apoiassem uma dinâmica de internacionalização mais efetiva. Foi essa a baliza que colocámos, inclusive, no projeto. Nós trabalhávamos já com uma plataforma de promoção a nível nacional, que, aliás, colocámos no terreno com base nas 7 regiões e depois, obviamente, as empresas colocavam a sua própria promoção de forma livre e independente. E a ideia deste projeto conjunto de qualificação e internacionalização era pegar, obviamente, porque sabemos bem que até pela dimensão e capacidade das empresas há umas que efetivamente conseguem e têm a ambição de ir aos mercados internacionais, há outras que não têm. E nesse sentido queríamos fazer uma seriação ou uma seleção das empresas que tivessem disponibilidade para assumir um compromisso para ir aos mercados internacionais, avançando uma lógica conjunta. O que estava previsto nesse projeto conjunto era qualificar o produto, integrar produto, agir intersectorialmente de forma a que o produto ganhasse qualidade para que pudesse, efetivamente, ao abrigo de uma lógica de internacionalização conjunta, ir de forma, com alguma capacidade, obviamente, aos 20 certames que nós estimámos nos primeiros 2 anos. Ou seja, era basicamente esse o objetivo do projeto. Nós colocámos, como dissemos, aliás, como comunicámos desde o início das nossas atividades, nós sempre fugimos da questão política, sempre desde 2004. Tentámos fugir para não criar nenhum tipo de, nem nunca afrontámos, nem nunca colocámos em causa as dinâmicas que estavam em causa, a avançar, sempre tentámos ir pela positiva, esquecendo os problemas. Obviamente, desde o Portal Turismo Ativo, no Portal Turismo Ativo só estavam atividades profissionais turísticas, que era uma das condições para entrar no Portal Turismo Ativo já em 2005, porque sabíamos bem o problema que tínhamos tido desde 2004 com atividades ilegais, e que no qual está escrito e está comunicada praticamente a toda a estrutura, que foram anos para nós seríssimos a encontrar confrontados com atividades ilegais que ofereciam o mesmo produto e eram suportados pelas plataformas promocionais que estão pelo país, né? Ou seja, nós, a esse nível, no portal, tivemos um compromisso só atividades profissionais a que entraram, e as empresas sabem disso. Pode estar uma ou outra, se calhar nos enganou nas licenças ou nas alvarás que tinham, né? Mas nós solicitámos sempre atividades legais. E o projeto também em conjunto seria o mesmo, não sei se respondi. Mas relativamente às instituições, nós solicitámos ao provedor de justiça português que analisasse se é possível ou não esta questão de compatibilidade de funções de turismo Portugal IP e se é e o que acha desta questão da concorrência desleal. Veja, o Turismo Portugal assume uma iniciativa que oferece aquilo que nós colocamos num projeto que tem que ser pago. Não há promoção internacional de graça. Aliás, o próprio... temos comunicações com algumas pessoas, nós tínhamos e temos, salvo erro, diversas pessoas no Turismo Portugal com a IP com quem conversávamos e trocávamos N impressões.
Acho que o Instituto de Turismo se apropriou da vossa candidatura.
Nós não dissemos isso. O que nós dissemos é que é manifestamente semelhante à iniciativa que o Turismo Portugal IP lança de forma apressada, inconsistente e cheia de atividades ilegais, em fevereiro de 2009, 3 meses depois de nós termos submetido o nosso projeto conjunto e antes de tomar deste Instituto, que é também organismo técnico do CREN, ter tomado a primeira decisão. Sabendo nós, até pelos contactos que tínhamos com os técnicos, que o próprio Presidente do Turismo Portugal IP tinha conhecimento e tinha chamado, pelo menos informalmente foi-nos transmitido, tinha conhecimento do nosso projeto, que o tinha chamado assim para observação. Ou seja, é óbvio, além disso, para nós, o nosso projeto, ponderando como é obrigatório, até por questões de viabilidade económica, que as empresas contribuíssem para sustentar as iniciativas internacionais, estamos a falar em participação em feiras internacionais de embarcação prévia, de um ano ou mais, que tínhamos feito, efetivamente. Foi contactos que a Associação fez, que se perderam, e que tivemos que arranjar argumentos, efetivamente, porque toda a estrutura ficou, efetivamente, em causa. Ou seja, nós, sabendo que as iniciativas teriam que ser suportadas por uma dinâmica que o projeto teria que conseguir para que as empresas pagassem para ir lá fora, como acontece naturalmente, o Turismo Portugal lança uma iniciativa semelhante, que até hoje, onde já gastou 10 milhões de euros de forma extraordinária e, salvo erro, imprevista, porque nunca, pelo menos na política que foi anunciada, nunca vimos o anúncio daquele tipo de iniciativa, mesmo que estamos a falar do PENTO, o Plano de Estratégia Nacional de Turismo, nunca apareceu lá uma coisa deste género, apresentou uma iniciativa idêntica que facilita a distribuição de oferta turística às empresas, estamos a falar de promoção de empresas, que lhes oferece isto quando tem um projeto, quando a mesma instituição tem um projeto que sabe que é pago. Até porque tem que ser pago por uma questão de viabilidade económica, porque então fica logo imediatamente excluído, não é? Ora, isto é completamente... Não há nome... Não consigo, de facto, qualificar isto. Mas isto é óbvio que é uma incompatibilidade e é óbvio que há aqui uma ação que não pode acontecer. O mesmo organismo que analisa candidaturas de internacionalização também as faz e lança outras que afrontam os projetos que têm sobre a sua análise. Isto é uma coisa que não... Quer dizer, com dinheiros públicos. Nós não podemos manter até as nossas próprias atividades de promoção. Vejam em que situação estão. Nós temos um projeto de promoção e temos serviços de promoção turística paga desde 2005 no terreno. Nós, neste momento, temos uma iniciativa idêntica que é gratuita para todas as pessoas. Eu acho que a situação económica do país, em que todos sabemos que é difícil, estarmos, de facto, extraordinariamente a financiar iniciativas que afrontam e que desmobilizam atividades que a própria iniciativa privada consegue estruturar, é algo que deve deixar, pelo menos a nós, deixem-nos surpreendidos e numa situação que, efetivamente, temos que ponderar porque não temos espaço, ou seja, as instituições... É preciso clarificar que a nova lei de bases do turismo, e se for necessário tenho aí, posso transcrever, prevê que todos os agentes públicos do turismo, que é uma nova denominação, e estamos a falar em câmaras municipais, em entidades regionais de turismo, toda a estrutura pública afeta ao turismo, pode passar a pedir dinheiro, pode não. Está lá expresso que, efetivamente, as empresas necessitam pagar se querem ter os seus nomes mencionados. Ora, então, vamos nós agora pagar impostos do nosso concorrente público. Vejam bem a situação em que nós estamos colocados. Isto é uma situação que eu julgo que há aqui uma inconformidade em termos de economia de mercado, em termos de lógica de mercado, lógica económica, isto é uma perversidade autêntica. Então nós vamos estar a pagar impostos às instituições que temos locais, regionais e nacionais que lançaram uma iniciativa o legal a concorrer com as nossas atividades.
Eu acho que isto é, no mínimo, só se formos tolos. O que temos que fazer é desistir.
Que é aquilo que nós não queremos. Até porque achamos que isto não é possível. E daí estamos a aguardar pelas decisões do Excelentíssimo Sr. Provedor de Justiça, da Comissão Europeia, que já aceitou o caso, que já passou dos comissários da concorrência, nos comissários das regiões, nos comissários dos fundos estruturais. O processo está a evoluir na Comissão Europeia. E o Parlamento Europeu aceitou a petição, o que manifestamente é, como sabem melhor do que nós, uma razão pela qual o Parlamento Europeu entendeu ou encontra motivos para iniciar o tratamento daquela questão que nós lhes apresentámos. Ora, disto tudo nós demos conhecimento à estrutura governativa e política, até os partidos políticos solicitámos ajuda, a todos os partidos, não estamos aqui em ofensivas ao governo. Aliás, eu costumo dizer até às pessoas com quem temos ouvidos, eu tenho um enorme respeito institucional e pela estabilidade. É essencial a estabilidade e por isso informámos sempre todos os passos que estávamos a fazer, inclusive ao Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro. Agora, se não têm em consideração, se não tiverem em consideração as dezenas, posso dizer, de comunicações que fizemos aos organismos do Governo sobre a situação e mantém a situação tal qual como está, que nos coloca numa situação difícil, né? Obviamente nós temos todo o direito de nos defender. Essa é a situação que temos aqui.
O deputado quer colocar mais alguma questão?
Não. Mas tem algum prazo para a decisão de... Sabem quando é que vai ser apreciado? Pela Comissão
da
Europeia?
Da Comissão Europeia, ou seja, do Parlamento Europeu, foi aceita a petição, em dia 25 de novembro.
Mas tem algum prazo para a apresentação?
Da Comissão Europeia foi-nos dito que até março teríamos com certeza uma decisão, tendo já nós alguns documentos de alguns comissários, até para justificarem que estão a tratar do caso, para nós nos podermos defender. E daí também temos colocado algumas notícias no site para tentarmos que as iniciativas parassem, mas mesmo assim não pararam, quer dizer...
Só duas questões muito concretas. Não apresentaram este caso à Autoridade da Concorrência?
Efetivamente, posso lhe dizer que tivemos algumas sugestões para fazer. Tentámos fazê-lo pelo formulário E tem uma comunicação. Enviámos uma comunicação também há pouco tempo para o Instituto da Concorrência, salvo erro, para a Autoridade da Concorrência, a solicitar se podíamos enviar uma queixa em formato escrito, porque o formulário não funciona na internet. Comunicação recente. Aliás, foi confirmada essa comunicação.
E isso, só para o nosso esclarecimento. Vocês têm algum tipo de relação com as agências de promoção turística, com as associações que foram constituídas agora recentemente?
Nós temos uma relação com uma empresa turística que também temos, o Alvará de Animação Turística Comprado. A nossa relação é que temos esta informação. Ou seja, nós entendemos. Daí também temos apresentado essa situação. Eu julgo que há aqui uma questão que tem que ser verificada, até porque as legislações do turismo e dos órgãos de promoção e de informação turística, até há bem pouco tempo, tinham uma estrutura em que funcionava a organização do recurso turístico, a informação turística, ou seja, eram organismos que nós, efetivamente, colocávamos os nossos suportes promocionais e faziam alguma promoção organizada regional e local. Mas nunca assumiram esta questão do pagamento prévio para nós fazermos parte. Obviamente nós temos que olhar para esta estrutura neste momento, isto é, sem sombras para dúvida.
Diga-me só uma coisa.
Eu não posso olhar para uma agência, peço desculpa, não posso olhar para uma entidade regional de turismo, até lhe posso dizer uma coisa. Nós temos uma entidade regional de turismo que recentemente nos solicitou 1.500 euros para participar aqui na Bolsa de Turismo de Lisboa.
Posso só fazer uma pergunta? Parece-me que a vossa exposição tem pode ser dividida em dois aspectos. Uma é, vocês não concordam com o não apoio, ou seja, com a rejeição da vossa candidatura. Outra questão parece-me ser a questão da concorrência. Parece-me ser dois temas...
100% de acordo consigo. Aliás, já
e a exposição que fizeram, nomeadamente à Comissão Europeia, foi nos dois aspectos, ou foi apenas na contestação que vocês apresentaram à não aprovação da vossa proposta?
Concordando consigo... Foi precisamente a mesma argumentação que apresentámos. Existem aqui dois cenários de tratamento da questão. Um é a questão do indeferimento, que a nós nos parece extremamente forçado, até porque até porque assumimos logo todas as situações que nos foram levantadas, as quais não tinham influência nenhuma no desenvolvimento do projeto, nem na questão do investimento ponderado. E, aliás, até com a pessoa responsável pelo Turismo de Portugal, com quem tratámos cordialmente, até porque temos uma relação estreita com muitas pessoas que trabalham no Turismo de Portugal, foi-nos sempre dito que não existiria problema. Até nos fizeram, não, é uma questão de agilizar. E nós, houve algumas inconformidades que não conseguimos, que cometemos, porque o próprio sistema do site incentivos.cren e o sistema telefónico de apoio, nos dias antes, não nos conseguia dar respostas que nós tínhamos. Quando o aviso foi atrasado, o aviso de candidatura chegou-nos com apenas 15 dias. Nós tivemos 15 dias em que soubemos que tínhamos que dividir um projeto, que é um projeto conjunto, em duas candidaturas distintas. Nós tivemos que dividir um projeto, que é, de facto, um só projeto, em duas candidaturas. Para nós foi complicado, porque a nossa estrutura não é uma estrutura com técnicos ilimitados e que tem recursos muito, muito limitados. Ou seja, nós fizemos e, como não conseguimos ter respostas essenciais para a divisão dos centros de custo, algumas informações foram replicadas para garantir que, de facto, fosse efetivamente concretizado todo o projeto, clarificando-se a questão depois do período de esclarecimento, está previsto na legislação também. Né? E o que acabou por acontecer em ótimas condições com o Turismo Portugal. Nunca soubemos que o AICEP seria organismo técnico. Aliás, o nosso projeto, veja bem, quando entrou em 28 de novembro, foi para o IAPME de Coimbra. Eu posso transmitir isto. Foi para o IAPME de Coimbra, foi depois para o IAPME de Lisboa. Chegaram-nos a ligar, a perguntar quem é que seria o organismo técnico que iria analisar o nosso projeto, e ao qual nós obviamente não respondemos, né? Porque não tínhamos competência para isso. E depois, então, entretanto, foi-nos dizer, o vosso projeto foi entregue ao Turismo de Portugal. E foi com o Turismo de Portugal que nós encetámos as comunicações, ao qual respondemos até às questões sobre todas as dimensões de internacionalização e de investimento nacional ponderadas. Foi-nos solicitado um questionário ao qual nós respondemos. Ora, nós recebendo uma decisão do AICEP, que aliás também estão-nos publicados no nosso site, com a decisão do AICEP, que era consubstanciada, a decisão, que é uma não decisão, porque de facto eles assumem no fim que não analisaram a candidatura. Preciso vermos. O AICEP assume a sua fundamentação de indeferimento que não analisou a candidatura. E na argumentação coloca sensibilidades que solicitou ao Turismo de Portugal, dizendo que o nosso projeto não era um projeto de internacionalização, utilizando a argumentação do próprio Turismo de Portugal. Isto é uma coisa que não...
Como diz o Sr. Deputado, há aqui de facto duas matérias, não é? Há a questão do indeferimento da candidatura, não é? que nos termos dos regulamentos, tem todos os mecanismos de defesa necessários, não é? Designadamente as reclamações e para aí fora. Outra questão é a questão da concorrência, não é? Sinceramente, acho que haver aqui um problema de concorrência e isto não ser apresentado à autoridade de concorrência não me parece. Parece que se descuraram aqui um organismo que poderia mediar esta situação.
Nós, obviamente, é preciso termos em atenção. Nós estivemos sempre de boa fé nesta questão e estamos de boa fé nesta questão. Tínhamos que aguardar pelas decisões oficiais dos organismos.
Ninguém está a pôr em causa isso.
Não, por isso é que nós não tínhamos interesse.
O nosso papel aqui, nós não temos que fazer julgamentos.
Sim, sim,
é?
Sim, eu compreendo.
O nosso papel é da avaliação política.
Sim.
E os grupos parlamentares depois decidem se devem um determinado sentido ou noutro. Portanto, nós só queremos perceber na plenitude, no fundo, os problemas que vos trazem aqui.
Certo.
E não deixa de ser um pouco estranho que a questão da autoridade da concorrência não tenha sido acautelada, não é?
Coloco então a resposta de outra maneira, pedindo desculpas de facto por esse excesso. Nós, como tínhamos que manifestar a nossa boa fé perante as instituições que estavam a analisar o nosso projeto, nós obviamente aguardámos até o limite dos limites das decisões que finalizaram passado quase um ano da submissão do projeto. E, nesse sentido, após agosto, entre julho, aliás, que é 31 de julho, porque depois entravam férias, e quando já sabíamos o indeferimento que nos tinha sido contactado informalmente, nós, a partir de julho, agosto, começámos a desenvolver dinâmicas de comunicação, porque não é só uma questão de concorrência. Não é só uma questão de concorrência. É uma questão de incompatibilidade. Há aqui uma questão de incompatibilidade de funções, porque o Turismo Portugal IP é o organismo técnico do CREN e é ator e player de campanhas de promoção.
Ora, analisando projetos de internacionalização, quando inclusivamente a tutela não aceitou a nossa sugestão de contemplação das livres e independentes iniciativas de promoção turística para a promoção turística, é óbvio que nós ficámos numa situação, até compreendemos a situação dos próprios organismos técnicos. Ora, se a legislação que sai em agosto não reconhece, tendo nós sugerido em abril, que as livres e independentes iniciativas de promoção turística fossem reconhecidas, até porque, veja, nós candidatámos a um sistema de incentivos que a União Europeia disponibilizou a Portugal, salvo erro, em que previa que as empresas candidatassem ou em cooperação ou até sozinhas. Né? Exatamente. Agora, a questão é de concorrência e de compatibilidade. E, nesse sentido, nós tentámos, salvo erro, o processo da concorrência está também em análise, porque nós tentámos formalizar uma queixa também na questão da concorrência, mas também, pela experiência que temos, posso lhe dizer, na questão que comentei da Direção-Geral do Turismo, nunca tivemos, e de algumas situações que nós, como associação e como grupo de empresas que tivemos desde 2004, posso lhe garantir aqui, sem margem para dúvida, que de algumas denúncias que fizemos de atividades legais desde 2004, nunca tivemos uma resposta da antiga ASAI.
São organismos diferentes com competências
sim.
diferentes.
E na autoridade da concorrência, enviámos uma comunicação, salvo há duas semanas, comunicando-lhe que não tínhamos conseguido colocar a queixa porque o seu formulário eletrónico tinha erro. E perguntámos se podíamos enviar por escrito, ao que já nos enviaram uma confirmação de recebimento, mas ainda não nos responderam.
Não sei se os deputados querem colocar mais alguma questão. Eu, pela minha parte, também estou devidamente esclarecido. Agradecer a vossa presença aqui nesta audiência da Comissão de Assuntos Económicos. E pronto, e reiterar a garantia de que o assunto que nos trazem será divulgado junto dos outros deputados da Comissão. E, enfim, compreenderão a iniciativa. Não caberá à mesa da Comissão, mas sim aos partidos. Quando muito, eu estava aqui a dar a sugestão à senhora, à doutora Joana, que era, por exemplo, em iniciativas futuras, vocês se poderem ser convidados a estarem presentes. Por exemplo, temos previsto uma iniciativa da Comissão sobre a avaliação do CREN. A intenção é exatamente pôr os responsáveis do CREN, portanto, os gestores, a dialogar com os beneficiários diretos desse mesmo CREN, entidades. Portanto, essa é uma sugestão que desde já dei, que é incluir o vosso nome para poderem estar presentes nessa audição.
O que nós solicitamos como entidade, que de facto colocou um projeto ao CREN e que foi desta forma interrompido, estamos a falar de um projeto conjunto, foi o único projeto conjunto colocado no segundo concurso de 2008. E nós sabemos bem a dificuldade de cooperação em Portugal. Sabemos bem a dificuldade que é angariar empresas para dinâmicas conjuntas. Sim. Nós, o que solicitamos também à Comissão, nós estamos aqui, efetivamente, prejudicados. Nós colocamos uma estrutura conjunta no terreno, que ainda está no terreno. E já passou um ano a suportar essa estrutura que colocámos no terreno, inclusive com as atividades desleais que o próprio organismo que nos avaliou a candidatura nos lançou para cima. Nós temos aqui um problema. E não temos capacidade, como nos foi sugerido pelos organismos técnicos, de uma forma até, passo o termo, algo demagógica, recorram aos tribunais. Nós vamos para os tribunais com o Estado português, com um projeto conjunto, nas situações em que nós sabemos que temos também
a justiça. É um direito que tem, não é? É um direito que tem.
Mas esta é uma forma provocatória do próprio Estado.
Em última instância, quando não se consegue chegar a um acordo, os tribunais são sempre a forma de dirimir o...
Mas temos que ter essa capacidade. Nós tivemos que fazer uma opção. Ou mantemos o projeto e financiamos a estrutura que tínhamos colocado no terreno em novembro de 2008, ou vamos gastar dinheiro para fazer justiça. Porque a justiça é em Portugal e tempo. Nós não temos feito outra coisa senão andar a defender-nos às iniciativas que lançam para nós todos os dias. Nesta forma, nós apostamos pela positiva. Continuar com o projeto conjunto. E é aí que estamos a apostar. E solicitamos às instituições europeias que nos ajudem na questão também judicial. Porque há aqui uma questão de direitos que temos, respondendo também, clarificando a resposta à sua pergunta. Nós solicitamos, na petição, utilizamos a tripartida da petição. É a clarificação da possibilidade das atitudes feitas, remediação dos problemas causados, Nós queremos que se faça justiça sobre esta situação.
O que submeteram à Comissão Europeia foi apenas o processo de aprovação ou não aprovação.
O Parlamento Europeu.
Foi apenas a não aprovação da vossa candidatura. Não submeteram ao Parlamento Europeu a questão, a matéria sobre sobre concorrência.
Sim, também foi.
Foi as duas.
Okay. Foi todas as situações. E, inclusivamente, a compatibilidade.
Muito bem. Da minha parte, considero-me perfeitamente esclarecido.
Agradeço também.
Muito obrigado pela vossa presença.
Obrigado a nós. Obrigado pela oportunidade de nos fizermos.